Depois do calorão que a gente viu acontecer, principalmente no sul, sudeste do país, a centro-oeste continua esse calorão, mas enfim, sul e sudeste vão ter aí uma mudança nas temperaturas. Calorão, geada e a volta das chuvas. Não dá para dizer ainda que é uma chuva consistente, volumosa, mas já começa a aparecer no radar e já começa a dar indícios de que a estação chuvosa já vai se formar. A gente vai entender tudo isso conversando agora com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Mamedes que já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, calorão está acontecendo, mas vai ter uma virada de temperatura aí nos próximos dias para algumas regiões, certo, Mamedes?
Corretíssimo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Exatamente isso, Alex. A gente, nas próximas 72 horas aqui sobre o Brasil, vamos ter muitas mudanças. É claro que para melhor, umas um pouco para pior, mas próximas 72 horas acredito que muita coisa vai melhorar, especialmente nessa faixa central do Brasil.
Muito bem, além da questão dessa questão das temperaturas, tem chuva já no radar, Mamedes. Em que condições?
Olha só, Alex, né? Nós temos aí uma entrada de uma massa de ar frio e que vai organizar um sistema frontal ali pela região sul do país. E essa, vamos dizer assim, esse sistema frontal deve avançar até aí pela parte da sudeste, e organizando aí, vamos dizer assim, ele vai ficar meio que acoplado com uma umidade que deve descer do norte e provocando, né, Alex, essas chuvas bem pontuais. Mas já quebrando, o importante é que já vem quebrando essa massa de ar seco que normalmente nesse período ela domina essa parte central do Brasil. Mas, é como você falou, já temos chuva aí no radar, vai ser provocado pela aproximação dessa frente fria nessa parte central do país. E é claro, lá passando pelo sul, essa massa de ar frio vai também tirar essa chuva aí da região sul do país aí para as próximas 72 horas, Alex.
Muito bem. Isso acontece nas próximas 72 horas, mas chuva volumosa mesmo acontece quando, Mamedes?
Olha, Alex, vai ser mais mesmo para o final do mês de setembro e início de outubro. Eu posso compartilhar a tela e vamos mostrando aí para os internautas, né? O que vai acontecer, né, para esses próximos dias, para a gente começar a ter uma ideia, né, do que vai enrolar nessas 72 horas e até mesmo aí para os próximos 15 dias.
Perfeito. O que a gente está vendo agora é o que aconteceu já, certo?
Exatamente, Alex. Isso aqui aconteceu, é uma chuva acumulada nos últimos 3 dias. Nós vimos, né, ao longo da semana aqueles temporais que deu lá pelo Rio Grande do Sul, com chuva de granizo. Assim, foi bem crítico para o Rio Grande do Sul, né? Algumas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente central e noroeste do Rio Grande do Sul, onde teve bastante chuva. Até mesmo na capital choveu muito, né, ao longo da semana. Lá no Rio Grande do Sul. E já chegando para o Paraná é que a coisa não foi tão boa assim, viu, Alex? Então, nesses últimos 3 dias, para a região sul do país, somente aí parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que foram mais favorecidos. Mas praticamente todo o Brasil ainda está sem chuva. Coisas mais pontuais, que é início mesmo, né, dessa estação de chuva aqui pela região central, que a gente observa isso.
Por
Aí na.
enquanto, com a atuação do bloqueio, então, né, Mamedes?
Olha, por enquanto tá. É claro que isso aqui é de chuva, né? A gente pode depois mostrar na imagem de satélite. A gente já vê que esse bloqueio já está indo, vamos
Perdendo
dizer assim, ele está
força.
enfraquecendo, né, Alex? Se a gente for olhar o que aconteceu de ontem, a gente já vê que essa chuva já avança aqui para essa parte sudeste aqui do Amazonas em direção ao noroeste do Mato Grosso, que isso já é uma condição, né, para começar a canalizar essa chuva. Associada à frente fria.
As últimas 24 horas, esse mapa agora, né?
Isto, exato.
Muito bom. Vamos ver o que está acontecendo agora, Mamedes?
Agora, Alex, olha só, eu peço desculpa aos internautas, a você, Alex, porque hoje a imagem ela vem com bastante ruído e está falhando ali para completar o mosaico dessa imagem de satélite. Normalmente ele pega uns pedaços daqui para baixo e completa, depois completa com essa parte mais centro e norte, né? Então, onde está esse quadrado escuro aqui é falha mesmo. As pessoas não levam em consideração a isso porque é falha mesmo.
Uhum.
Deixa eu atualizar a imagem, mas ela parou aqui no, nas 13h50, que é às 10h50 da manhã, né?
Mas o que, que a gente está vendo aí é a chegada dessa frente fria, então.
Exato. Olha só, a gente vê hoje... Deixa eu ver se eu pego uma imagem de vapor d'água, Alex. Pode ser que ela não esteja... Ah, infelizmente, melhorou. Olha só. É, apesar de ser uma imagem um pouco atrasada em relação ao nosso horário agora, mas a gente vê todo o corredor de umidade associado a essa frente fria que está ali no leste de São Paulo. Então, isso já é um bom sinal, porque até então a gente via tudo escuro aqui assim, nessa área central, né? Tinha muito pouca umidade. Repara que lá na Bahia está praticamente, vamos dizer assim, em direção ao Tocantins, né? É que praticamente está muito seco nesse horário.
Uhum.
Na nossa região aqui também, apesar de ter um pouco de umidade, mas também continua seco. Não tem tanta umidade como é visível, né? Visível aqui nessa parte, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, e também aqui oeste e sudoeste do Mato Grosso, que, aliás, isso aqui já é um algo assim animador, né? Porque a gente sabe que o Pantanal, está pegando fogo aí há vários dias.
Mas é chuva volumosa e bem distribuída, Mamedes?
Olha, essas que deverão acontecer nessas 72 horas, nessa faixa, eu vou mostrar, tá, Alex? É, eu posso até mostrar agora, então, a condição de chuva. É, isso é para hoje. Os modelos ainda não estão, vamos dizer, pegando esse sinal da chuva. É um período de transição, os modelos ainda não conseguem corresponder e pegar toda essa variação no tempo, né? Mas a gente viu que existe esse canal de umidade, então toda onde está esse canal de umidade existe possibilidade de chuva, sim, mesmo que ela seja pontual, porque como tem umidade, está quente e há uma convecção muito grande, isso gera algumas nuvens, sim, propícia para chuva, tá, Alex? Inclusive lá no Pantanal, hoje de manhã já pegamos uma chuva muito próxima aí do Pantanal e no centro-sul do Mato Grosso do Sul, chuva pequena, mas que aconteceu, isso já é um, vamos dizer assim, se compararmos com os dias anteriores, já é um sinal super positivo.
Uhum.
Então, ainda nessa área onde está associada essa frente fria, que eu posso mostrar aqui pelo campo de pressão, né? Vou pegar aqui 24 horas. A gente vê que está associada com essa frente, aqui nós temos um grande cavado. Então, isso aí vai canalizar realmente essa umidade por essas áreas, os dois modelos estão mostrando isso, e que traz essa condição de chuva para a tarde de hoje. Né,
mas essa condição de chuva, ela seria onde exatamente, Mamedes?
É sobre essa faixa entre São Paulo, eu diria que o leste e norte do Paraná, e grande parte aqui do Mato Grosso do Sul em direção aí ao oeste
do
Mato Grosso. Exatamente onde está essa nebulosidade.
Onde a gente está vendo esse corredor aqui formado de umidade, certo?
Isso. Eu posso até animando aqui, a gente vê o caminho, né, do que está se formando esse corredor de umidade. Uhum. Repara que no Paraná a condição não está tão boa lá, chega a estar bem seco ali entre Paraná e Santa Catarina, né?
Verdade.
Mas toda essa faixa nessa condição aqui assim já tem, eu diria que já tem chance de chuva para hoje à tarde, mesmo que seja pontual, mesmo que as temperaturas vão lá para as alturas hoje, mas que existe umidade e isso traz convecção. E eu diria, vamos dizer assim, mesmo que essa chuva seja pontual, é bom a gente ficar de olho, porque ela pode ser, sim, um pontual forte, com rajada de vento, e como está muito quente, até mesmo aí uma possibilidade de queda de granizo.
Tá.
Eu não descarto essa possibilidade.
Mas é rápida também, certo?
Muito rápida.
Tá. Depois disso, quando chega outra frente fria, Mamedes?
Olha só, Alex, se a gente for olhar pelo campo da pressão, né, vai demorar um pouquinho, ela passa, né, vai ficar sob o domínio dessa alta pressão que vai fazer com que as temperaturas vão cair lá para a região sul do país. Se a gente avançar um pouco mais, nós já estamos aqui no dia 21, isso já é segunda-feira. Né? Então, segunda-feira, a gente já vê que esse sistema vai embora. Eu vou dar um salto maior aqui para o dia 22. Então, ainda não temos assim condições boas de chuva, mas repara que já vem formando um corredor de baixa pressão. Eu estou olhando somente no modelo aqui do Cosmo, mas os dois estão falando a mesma língua, se eu colocar aqui também, né? Então, isso provavelmente, chegando essa crista do pulso aqui da alta subtropical do Pacífico Sul, vai começar a organizar uma nova frente fria. Vamos avançar isso aqui para mais um, para 144, vamos pular aqui 24 horas, né? Então, a gente já vê que algo, né, existe aqui o pulso dessa alta pressão passando mais pelo leste aqui da sudeste da Argentina, mas que começa a formar uma grande área de baixa pressão. Isso vai começar a canalizar de novo umidade lá da região norte.
E isso a partir de quando, Mamedes?
Isso dá lá do dia 23, isso já é na semana que vem.
Na semana que vem, tá.
E se a gente for comparar nesse mesmo período com a chuva, né, Alex, a gente vai ver que a chuva vai estar assim bombando, como diz o outro. Olha só, já começa a pegar grande parte, né? E aí sim, daqui para frente... Apesar de que o sul, reparem que o sul ainda estava sob domínio daquela alta pressão, ela vai custar a passar, porque ela vai para o oceano, mas vai ficar atuando exatamente na costa, colocando muita... vamos dizer assim, fazendo com que o corredor, parte desse corredor de umidade chegue somente aí até o nordeste da Argentina. E aí para frente, sim, Alex, aí a coisa começa a ficar melhor, né? Se a gente começar a olhar daqui para frente, depois do dia 26, né? Aí sim, aí vai indo muito, vai melhorando cada vez mais, eu posso até um pouco mais devagar, né?
Já tem chuva para o Paraná, né?
Inclusive. Exato, exato, exato. E a tendência é essa, mais para o final do mês, como você falou, é de começar a melhorar a chuva pelo país. Eu diria que pelo país... especialmente essa parte central do Brasil, onde vem muito pegando fogo em diversos pontos, queimadas assim que não param, muito estrago, e até mesmo na zona cafeira de Minas Gerais, ali onde a gente já sabe que alguns cafezais estão pegando fogo, e eu acredito que essa chuva, mais para o final do mês, é que vai aliviar realmente essa área do cafezal aí em Minas Gerais, até mesmo São Paulo.
Mas ainda, né, Mamedes, quando a gente olha principalmente aqui mais para a região centro-oeste, não é aquela chuva volumosa, abundante, né? Mas
é, exato.
Dá para dizer que ela vai ter constância, ela vai ser constante?
Olha, Alex, não. Ainda não.
Ainda
se
não.
Se bem que a gente percebe que toda aquela massa de ar seco está sendo empurrada para cima do Nordeste, que é perfeitamente normal já entrando no nosso período chuvoso aqui da área central do Brasil. Mas não vai ser ainda aquela chuva constante. A gente sabe que esse início de chuva, ela nunca é assim...
É irregular, né?
Exatamente. Ela começa a pegar o tranco mesmo lá para o final de outubro, novembro, aí sim que ela começa a pegar o tranco. Tanto que alguns modelos, né, Alex, vem prevendo chuva dentro da média de setembro, chuva ligeiramente acima da média já para outubro, nessa, eu diria assim, que em toda essa faixa aqui central do Brasil, até pegando parte aqui da região sudeste, e melhorando, né, conforme vai chegando dezembro. O que eu tenho observado é lá para fevereiro que tem algo meio que estranho assim de chuva abaixo da média, mas isso aí está muito à frente, isso ainda pode mudar. Muito pode bem. Ser que seja reflexo do Laninha, mas a gente vai ficar monitorando para ir atualizando essas informações.
Perfeito. Ô Mamedes, antes da gente falar de temperatura, de umidade, enfim, vamos mostrar aquele mapa de chuva mais adiante. Que daí a gente consegue visualizar o que realmente vai acontecer, né, no final do mês, início do mês que vem.
Exatamente, olha, aqui essa primeira semana, né, de hoje até o dia 25. Né,
a chuva já se espalha, mas ainda em volumes menores, certo?
Isso, muito irregular, né, Alex? O que a gente observa é um acúmulo maior aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas, né, até... Então, se vê um acúmulo muito grande, mas nas áreas de plantio muito fraco, e isso é uma quantidade muito pequena, então é chuva bem pontual mesmo, não é chuva grande. É claro que alguma área pode ser um pouquinho maior.
Mas e daí, aí, sim, já começa a mudar a cara, hein?
Exato. Olha só como essa área aqui de sem chuva, né, onde o modelo não estava prevendo chuva, que está associada a essa massa de ar seco, a gente vê que pelas bordas dela já começa a quebrar. Então, isso, para mim, é um sinal positivo, né, de que essa massa de ar seco vai começar a perder força agora, mais aí para o final de setembro. E vamos esperar que isso volte à normalidade, né, do que, assim, dentro da climatologia da região central, ó, venha acontecer. E o importante, né, Alex, é que lá para o sul do país, olha só como melhora para o Paraná. Se bem que o noroeste do Paraná ainda não está lá essas coisas, mas
Está ali
grande
na
parte do
divisa, né?
Paraná é.
É, está na divisa entre o bom volume e o volume ruim, né, Mametz?
Exato, exato.
É. Mas, de qualquer forma, a gente já vê uma mudança no mapa
Muito.
já, né?
Muito grande, viu, Alex? A gente sabe que isso aqui pode mudar assim constantemente, mas já desde o início da semana a gente vem observando, né, que isso aqui está se confirmando. Então, é um bom sinal aí para o pessoal da agricultura e os agricultores ficar ligado que já é um sinalzinho positivo aí para frente. Né?
Boa. Bom, essas são as chuvas, as condições de chuvas. Tem, portanto, uma frente fria já começando a mudar de alguma forma o sistema para acontecer já nos próximos dias e uma mudança já meio que desenhada para acontecer no final do mês. Daí sim a gente vai ter condição de chuva mais volumosa e melhor distribuída. Então vamos ficar atento para essas condições. Agora, as temperaturas, hein, Mamedes? Como é que fica?
Pois
Onde tem calor, onde tem frio? Você falou que tem risco até de geada?
é. Exatamente isso, Alex. Eu falei que para essas próximas 72 horas há uma mudança muito grande aqui pelo país. Eu estou mostrando aqui a nossa esquerda é um mapa de temperatura máxima, né, do Cosmo, e a direita do GFS. Mas o GFS, ele, normalmente, a temperatura máxima nessa parte central, ele meio que superestima.
É, no
Mas dá para
GFS
ter
está
uma.
pegando fogo o Brasil inteiro, né?
Pois é, mas dá para ter uma noção, né, Alex, como está muito quente. Isso aqui é para hoje à tarde a temperatura. Estamos prevendo que nessa área, que é onde está mais escurinho aqui pelo Cosmo, que a umidade hoje pode chegar aí em torno de 10%, e bem como a temperatura nessa região passar aí ou chegar em torno dos 41 graus. Muito quente,
Quente,
mas
é.
observa que toda a região sudeste ou a parte oeste da região sudeste também está sob temperatura em torno de 38 graus, 37, 38 graus. Muito seco. Para amanhã, Alex, essa condição prevalece, esquentando um pouco mais ainda nesse miolão central aqui, né?
Mas o
Mas
sul já
isso,
começa a diminuir, hein?
sim. Quando, vamos dizer assim, né, Alex, um macete que a gente vai pegando assim da natureza, né, é que quando ela começa a chegar no ápice do calor, nesse período do início da estação chuvosa, que a temperatura vai lá nas alturas e a umidade começa a baixar, é sinal que alguma coisa está chegando por aí. Então, olha só, isso aqui é hoje, reparem lá para a região sul do país também, né? Nós temos com temperatura ali na média 28, 30 graus, somente no noroeste do Paraná, que está mais quente. Agora dão uma olhada para amanhã, Alex. O Rio Grande do Sul hoje está lá em cima, amanhã ele não passa aí dos 22, perdão, 24 graus lá no extremo norte, mas grande parte do país não do estado não passa aí dos 22 graus.
E a coisa piora, hein?
E a coisa vai piorando, Alex. Olha só. É, isso então é sábado. Vamos reparar no domingo. Talvez eu vou mostrar só esse aqui que fica melhor para visualizar.
Tá bom.
Então, olha só. A gente olhando aqui pelo código, a gente vê que no domingo, olha como a temperatura cai, inclusive para São Paulo. Se a gente for olhar aqui
São
de
Paulo,
sábado
Minas.
para domingo, olha só. Eu diria que aqui em São Paulo está em torno de 32, 34 graus. Isso olhando a capital ali. E quando nós chegamos ali para o domingo, há uma queda que não passa de 18 graus. Ou seja, tem uma queda muito brusca na temperatura que eu acredito que a galera vai sentir um pouco de frio, viu?
É, né?
Se você tinha guardado aquele teu casaco de frio para não usar mais, tu vai ter que retirar ele de novo, viu, Alex?
Traz de novo. Isso então no domingo.
No domingo.
Tá.
E se a gente for olhar na segunda-feira, aí já ameniza um pouco, mas porém essa região
Continua
Do
frio, hein?
leste de São Paulo, sudeste, Rio de Janeiro, até mesmo os cariocas vão sentir frio lá, aí entre o domingo e segunda-feira.
E você tem um mapinha de geada. Onde que pode acontecer geada, Mamedes?
Bora, vamos mostrar aqui então, Alex. Vamos pegar aqui já para amanhã, né? Amanhã é dia 19. A gente já previu que aquela massa de ar frio já começa a entrar ali pelo Rio Grande do Sul. Sim. Então aqui nós já temos, né, condição, nesses lugares de azul, de geada fraca. Toda a campanha do Rio Grande do Sul, Serra Sudeste do Rio Grande do Sul, assim como a Serra Nordeste, e também ali na Serra Sudeste de Santa Catarina. Vamos avançar um pouco mais, isso sábado, agora vamos avançar no domingo, né, que é dia 20. Então, repara só como a condição muda. Já temos geada moderada para quase todo o Rio Grande do Sul.
Pois é, realmente. Que mudança, hein?
Mudança, é 8,80, né?
É.
E aí, Alex, olha só, deve se espalhar grande parte de geada moderada pelo sul, pelo Rio Grande do Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, também na Serra Sudeste de Santa Catarina, mas já chega com... Repare que já belisca ali o Sudeste de São Paulo, né? Com geada fraca.
Uhum.
E vamos aqui para o último dia, até onde me alcança, que é na segunda-feira. Então, a gente vê que, mesmo tendo frio, né, vamos dizer assim, a condição de geada permanece em quase todo o Rio Grande do Sul, quase todo Santa Catarina, boa parte do Paraná e já aumentando aquela areazinha ali do sudeste de São Paulo.
Então, pelo menos 3 dias de geadas aí nessa região sul do país. Começa ali pontualmente no Rio Grande do Sul, depois vai ampliando até tomar todo o sul do país e uma partezinha de São Paulo, inclusive, Mamedes.
Exatamente. Vamos olhar aqui pelo mapa de pressão, que a gente tem mais ou menos uma ideia, né, Alex? Então, a gente vê... que essa circulação da alta, mesmo que ela vá para o oceano, ela vai ficar influenciando principalmente aqui o leste da região sudeste, até mesmo até o nordeste da região do Rio Grande do Sul, perdão. Eu posso mostrar aqui também, Alex, essa tendência de temperatura para que os internautas possam ter uma ideia dessa queda brusca da temperatura, inclusive para a região sudeste.
O azulzinho é uma massa de ar frio, certo?
Isso, o azulzinho é mais frio, o tons quente, né, a subida da temperatura.
Tá.
Então, olha só, isso agora, amanhã, de manhã, né,
já
sábado de manhã.
Já espalha bem, né?
Sábado à noite.
Daí entra só, realmente no sul do país,
ela,
né?
Entra com tudo ali pelo Rio Grande do Sul. E aí, no domingo de manhã, já chega em São Paulo.
Verdade.
Parte aqui da região central do país, né?
Aí no sul de Minas
muita
tem
temperatura.
Vai ter problema também ali no sul de Minas, Mamedes?
Olha, não com geada, ainda vai ter muita chuva. Aqui a temperatura vai cair porque deve ficar um tempo fechado praticamente todo dia aí de domingo, né?
Tá.
Então vai fazer com que a temperatura caia mesmo. Então isso aqui não é geada, não. Isso aqui é porque é chuva e muita nebulosidade, que não, o sol vai aparecer pouco nessas áreas aqui, viu, uhum, Alex? Pro domingo.
Então vai ser um final de semana úmido, então.
E quente, aí frio, né?
E frio, é.
E frio. Então aqui já é domingo à noite, repara que já pega grande parte de São Paulo, mas ainda se mantém frio lá no sul. E também essa queda de temperatura aqui na parte central, né, do Brasil, olha só.
É.
Que é, vou dizer assim, é geada? Não. Isso aqui provavelmente é chuva que vai acontecer, e que vai fazer com que a temperatura diminua, né? Desses 39, 40 graus, começa a baixar lá para 35, 34, continua alta? Continua, mas não tanto quanto vem acontecendo agora, né?
Muito bem. E é interessante, né, Mamedes, como é que ela vai evoluindo. Até semana que vem ela se desfaz, então, até o início semana que vem.
Sim, ela vai cair, tá, Alex?
É mais no final de semana mesmo.
Falhou aqui para mim, porque não deve ter rodado 96 e 108, né? Então, então aqui eu estou no dia 22 à noite, né? 22, dia 23, aí novamente volta a aquecer. Já volta a aquecer de novo.
É, muito bem. E aonde não tem chuva, umidade relativa muito baixa.
Ah, sim, Alex. Assim, deixa eu ver aqui onde é que eu peguei a umidade, mas eu posso pegar aqui agora. Não, deixa eu pegar aqui mesmo, deixa eu deixar uma coluna só. Deixa eu só pegar aqui. Que eu vou mostrar aqui a umidade para o pessoal.
Que coisa,
e ainda vai continuar muito baixa ainda.
Próximas 72 horas, então, as mudanças começam a aparecer. Mas daí a gente tem É, chuva, tem frio, tem nova frente fria, enfim, muita, muita emoção aí, Maurício.
Muita adrenalina, como diria aí o pessoal aí de esporte radical. Mas olha só, Alex, isso aqui, eu vou mostrar aqui, é hoje à tarde, então a gente já viu que está bem seco nessa parte central, né? Pegando também Minas Gerais, São Paulo. Uhum. E quando vamos para amanhã, para amanhã à tarde, a umidade, ela começa a quebrar, ela começa a ceder, especialmente nessa área aqui que a gente vai observando, né? Então, olha só. Eu estou sempre pegando aqui no período da tarde, que é quando acontece o pico mais baixo da umidade. Sim. Mas repara que essa bolha de ar seco, ela vai sendo jogada em direção à região nordeste, tá, que está perfeitamente normal, né? Apesar de aqui ainda ter uma bolha seca, né? Mas a tendência é de ela ir se dissipando, olha só. Isso aqui já é o dia, isso aqui é o dia 22, ou seja, terça-feira, quando está prevista aquela chuva se espalhar por aqui, ó.
Perfeito. Muito bem. Muito bom, Mamedes. Meu caro, eu agradeço muito a sua participação, informações importantes, principalmente aquela da chuva, viu, Mamedes? Você não tem ideia de como os produtores estão ansiosos à espera de chuvas, e mais do que isso, chuvas regulares, chuvas consistentes, né? Para ter condição efetivamente de iniciar o plantio. E pelo que a gente viu, essas chuvas mais volumosas devem aparecer já no final do mês, tanto para o Paraná, que já está autorizada a iniciar o plantio, como ali para a parte do Centro-Oeste também. Ainda de forma irregular, mas enfim, já é uma mudança do cenário que a gente vinha tendo até então, certo?
Correto, Alex. Exatamente isso. Por enquanto, o único lugar ainda que está meio que prejudicado para o início aí da chuva é no Mato Piba, né? Então, mais para frente, acredito que vai melhorar.
Lá no Mato Piba, eles plantam mais tarde mesmo.
Exato.
Né? Então, dá para esperar mais um pouquinho. Muito bom, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Quem quiser mais detalhes, mais informações, quem quiser conhecer o trabalho do INMET, tem o site, que é o www.inmet.gov.br. Certo, Mamedes?
Perfeitamente. Exatamente isso, Alex.
Então tá joia. Muito obrigado, meu amigo. Até semana que vem.
Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Ótimo fim de semana.
Valeu. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando para a gente as condições de clima e tempo para os próximos dias, até o final do mês, mostrando que as condições já começam a melhorar. As chuvas, elas estão chegando, mas volume significativo mesmo, mais para o final do mês. Então, atenção produtores, principalmente vocês que estão já prontos para iniciar o plantio, continuem monitorando essa condição e, enfim, a gente aqui no Notícias Agrícolas também vai atualizando todas as informações para vocês. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.